Doutora Adenilton, vamos lá. Primeiro o senhor vai contar para nós aqui um teste que, pelo jeito, vai ser bastante útil, né? Que foi anunciado pela Fiocruz. Traz mais detalhes para nós, por favor, doutor.
Então, Cacá, ontem a Fiocruz, né, anunciou que está em teste e próximo de liberar um teste que, ao mesmo tempo, vai investigar se o paciente tem ou não a Covid-19 e, ao mesmo tempo, vai avaliar se tem ou não os quadros de influenza, tanto A quanto B. E isso ajuda muito porque a gente consegue triar de uma forma mais rápida e mais eficaz se aquele quadro gripal, que a gente sempre falou aqui, né, que é muito difícil clinicamente, ou seja, só pelos sintomas, conseguir diferenciar se é um quadro gripal por influenza, ou um resfriado comum, ou até mesmo a Covid-19, através de um teste a gente vai conseguir determinar realmente se esse paciente tem Covid ou influenza e, consequentemente, a gente abordar de formas diferentes conforme esse diagnóstico. Então, é uma notícia muito boa e, principalmente, vindo, né, de uma tecnologia aí, nacional. Então, isso é uma coisa que a gente realmente tem que celebrar nesse momento da pandemia, que está aumentando o número de casos, que está faltando teste e que, possivelmente, seja uma coisa que a gente utilize aí num futuro próximo.
Doutora Denise, esclarece algo para nós, por favor. Hoje, bom, o senhor está vendo com essa boa notícia, mas, por exemplo, digamos que eu tenha sintomas gripais, daí eu me dirijo e vou lá tentar brigar por um teste, que está difícil fazer teste, né? Como todo mundo sabe. Mas hoje, se eu quiser fazer um teste de influenza, isso é possível? Existe teste só para influenza, doutor Adenilton?
Existe sim, Cacá. Nos atendimentos de saúde, no hospital ou no posto de saúde, dependendo do posto de saúde, tem um teste exclusivo para influenza, que a gente consegue investigar o influenza A ou influenza B. Mas isso não é rotina, não é fácil de conseguir, não tem na farmácia. Então, assim, não dá para a gente diferenciar. O que está sendo discutido, e ontem também foi motivo de discussão na Anvisa, foi justamente isso, até a liberação de possíveis autotestes. A gente já falou, né, da importância disso, que seria uma estratégia interessante, desde que monitorizada pelo Ministério da Saúde ou pelo atendimento médico. Mas, por enquanto, isso ainda está... ainda foi negado, né? Mas eu acho que, assim, é uma opinião que a gente acha que vale muito a pena isso, porque a gente viu essa semana, né, batendo recordes de número de casos e possivelmente esses números podem ser até maior, Cacá, porque a gente está vendo que está faltando teste e mesmo assim ontem, salvo engano, eu acho que foram 200 mil diagnósticos, né? Então é algo que preocupa muito, porque apesar da Ômicron parecer realmente ter casos mais brandos, a gente tem 200 mil novos casos. Então, possivelmente, vai ter sobrecarga, vai ter paciente UTI, porque se a gente lembrar num passado próximo, quando a gente tinha lá quase 3 mil mortos por dia, a gente batia 30, 40 mil novos casos. E a gente está 4 vezes a mais. Então, possivelmente, a gente também vai ter casos graves e vai ter, infelizmente, o número de mortos também aumentando. É lógico que a gente não está fazendo isso, não está querendo trazer alarde, assustar as pessoas, mas é algo bem possível que aconteça nas próximas 2, 3 semanas.
Agora, doutor Adenilton, o senhor mesmo está falando aí já do quadro atual da pandemia. Aqui no nosso estado a gente também teve recorde nos últimos dias, os números estão próximos aí na casa dos 10 mil casos diários, né? Quando a gente teve o nosso pico máximo que a gente tinha ultrapassado era a casa dos 3 mil, agora a gente já ultrapassou de 10 mil, ontem foram quase 9 mil casos. Mas muita gente tem tido uma percepção de essa variante é mais leve, todas as pessoas que têm pegado não têm desenvolvido casos, sintomas muito graves, e as pessoas acabam que vão relaxando mesmo, se eu pegar não vai acontecer nada. Isso pode gerar uma impressão errada e até algo muito perigoso, que é esse aumento ainda maior de casos, né, doutor?
Exatamente, Leandro. A gente, todos nós da área de saúde, os gestores, estão muito preocupados nesse momento. Inclusive, ontem mesmo eu tive reunião, eu estou em São Paulo essa semana, eu tive reunião com alguns hospitais que eu trabalho aí em Vitória e já está se pensando em abrir novos leitos para Covid, porque a percepção que a gente tem, Leandro, é justamente essa. As pessoas entenderam, né, de forma errada, que por estar vacinada, acham que estão imunes. A gente está passando por um período de férias, então a aglomeração está sendo totalmente exagerada. E recentemente, no último mês, muitas cidades e alguns estados começaram a quê? Afrouxar as medidas de controle não farmacológico. Então teve muito local que não obrigou mais o uso de máscara em locais livres e que agora já estão retornando. Então, por exemplo, Brasília, essa semana acabou retornando a obrigatoriedade do uso da máscara em ambientes abertos. Então, foi um conjunto de coisas que acabou explodindo esse número de casos. Então, veio uma variante nova, veio a frouxidão das medidas de controle não farmacológico e veio aquela falsa impressão da população que tudo está bem. E uma coisa que eu queria dizer hoje, inclusive, Cacá e Leandro, que eu venho falando algumas semanas, é que realmente na semana passada, a impressão que a gente tinha é que só estava internando quem não estava vacinado. E essa semana já está mudando o padrão. Muitos pacientes já com esquemas vacinais completos ou não completos, mas que tenham comorbidade, estão internando também em UTI. Então, hoje eu estou no hospital aqui em São Paulo e dos 10 pacientes que eu estou cuidando agora no momento de Covid, apenas um é não vacinado. Isso chama bastante atenção e é motivo da gente se preocupar. Ai, doutor, então você está querendo dizer que a vacina não funciona? Não, não é isso, gente. Eu estou querendo dizer que mesmo com a vacina, pacientes muito idosos ou que tenham muita comorbidade estão começando a adentrar os hospitais e internar. Então a gente tem que ficar muito atento. É motivo de muita atenção e preocupação para essas próximas semanas.
Agora, doutor, o senhor deve estar acompanhando também várias discussões que nós temos que estão sendo trazidas aí por vários veículos de comunicação em relação ao pico da doença. Hoje, inclusive, o Globo traz assim, Brasil se aproxima do pico da onda de Ômicron, porque em outros países esse pico é acompanhado por uma queda, né, muito acentuada. Só que também a gente não sabe se esse pico está próximo, se a gente já chegou até ele, por conta da falta de dados mais precisos do Ministério da Saúde, que ainda está sofrendo os efeitos daquele ataque hacker que existem muitas suspeitas, inclusive em relação ao fato de ele ter realmente acontecido ou não. E também, doutor, porque a vacinação aqui no país, ela tem um índice que é maior do que outros locais, como a África do Sul, mesmo locais dos Estados Unidos. O que, que o senhor pode nos dizer, doutor, a respeito dessa história do pico da doença, que é, de certa forma, aguardado, porque depois dele vem a queda, que em outros países, pelo menos, foi abrupta do número, bem acentuada, repentina do número de casos.
Exatamente, Cacá. A gente vê pelos estudos, alguns países, se não me engano, eu acho que é Inglaterra e África do Sul, que mostrou realmente um pico muito grande, muito rápido, mas também uma descida no número de casos de forma muito rápida. É bem possível, Cacá, que isso realmente aconteça devido ao comportamento da Ômicron e devido, principalmente, ao número de pacientes vacinados aqui no Brasil. Então, isso realmente pode acontecer. Agora, isso não significa que esse pico gere uma sobrecarga no sistema de saúde e que, consequentemente, gere também novas internações. A gente tem que entender que, quando a gente tem muito paciente, a gente vai ter muito paciente, lógico, que a grande maioria com sintomas leves, mas dentro de uma amostra, igual ontem, de 200 mil novos casos, com certeza tem vários pacientes com comorbidades graves, tem pacientes com oncológicos graves, então, possivelmente, nas próximas duas semanas, o número de internação e talvez o número de óbitos volte a aumentar. Agora, Cacá, se você me perguntar se isso realmente vai acontecer dessa forma, como aconteceu em outros países, é difícil te responder. E a gente tem que também entender que o número de pacientes que estão com Covid significa que o vírus está circulando mais. E é a outra preocupação que difere muito de algumas teorias que falam assim, ah, agora realmente, possivelmente, depois vai acabar a pandemia porque todo mundo vai pegar. Isso pode acontecer? Pode, mas também pode acontecer o quê? O número de transmissão de uma pessoa para outra está aumentando tanto que daqui a pouco pode surgir uma nova variante. Então é outra preocupação que a gente está lidando nesse momento. Então o recado que fica para os nossos ouvintes e para todo mundo é entender que eu acho que a gente já falou isso aqui, né, Cacá, em outras oportunidades, que a pandemia não vai acabar numa canetada. Não vai ser a OMS que vai dar uma canetada e falar assim, ó, acabou a pandemia. A gente vai conviver com esse quadro durante meses ou até mesmo um ano. A gente vai ter vacina anual da Covid, igual tem da influenza, talvez uma vacina única para todas as gripes, e que isso vai tendo que ser modificado a cada ano. Então, achar que daqui a pouco a gente nunca mais vai precisar usar máscara ou que vai poder fazer aqueles grandes shows, aglomerações, é um pensamento errôneo. A gente vai ter que conviver com esse alto e baixo e de forma bem responsável.
Tem pergunta do ouvinte aqui, eu só quero registrar algo. A Anvisa está abrindo nesse momento a discussão sobre a liberação da vacina da Coronavac, vacina do Butantan, para crianças e adolescentes, crianças acima de 3 anos. Leandro?
Tem dois ouvintes aqui, rapidinho, doutor Adenilto. O Conrado, ele está perguntando uma situação dele, se tem possibilidade de dar falso negativo no PCR depois de 4 dias do início dos sintomas.
Sim, pode sim, se ele for feito ou coletado de forma errada, esse PCR, né, se não teve a exposição adequada, ele pode ter um falso negativo, sim. E com 4 dias de sintomas, se ele for oligossintomático, ou seja, paciente com sintomas bem leves, realmente pode dar um falso negativo, sim. Uhum. O ideal é lá do 5º ou 8º dia ainda, quando você talvez tenha uma carga viral maior.
Certo. E o nosso ouvinte Rubens, ele fez uma pergunta, acabou que o senhor já até falou um pouco sobre isso. Está perguntando, doutor, quando teremos uma certeza absoluta sobre o fim da pandemia? Porque mesmo com todos os esforços, cada dia surge uma nova variante. Será que nós chegaremos em algum tempo a algum resultado onde podemos dizer que com a vacinação não teremos mais riscos?
Eu queria acrescentar uma questão, doutora Denilto, que é o seguinte... dois países, pelo menos, governo da Espanha e da Argentina, a Espanha foi até mais ousada nisso, começaram a falar na possibilidade de tratar a Covid como uma endemia. Eu acho que isso se encaixa um pouco nessa pergunta que o ouvinte está fazendo.
Excelente pergunta, Cacá. Na verdade, essa classificação de pandemia ou endemia vai ser pelo número de casos, novos casos e internações. É bem possível que, desse ano para o ano que vem, a gente saia do status de pandemia, e a gente torce por isso, mas talvez esse quadro da Covid-19 se torne endêmico em alguns países, né, e persista por muito tempo. É só lembrar, gente, fazer uma analogia simples. Quando a gente teve a gripe espanhola lá no início do século passado, foi uma pandemia, né, matou muitas pessoas, mas esse vírus existe e está aí até hoje, então influenza. Né, e sofrendo algumas mutações. Então, não achem que vai acabar a pandemia porque acabou o coronavírus. Não, isso não vai acontecer. Vai acabar a pandemia porque o número de casos diminuiu, porque a vacinação ajudou nisso, porque o número de casos de internação também diminuiu, mas, de vez em quando, um certo número de pacientes com Covid-19 vai acontecer ou até mesmo surgir outras variantes da Covid-19.
Tipo, Leandro, só repetir a pergunta aqui do ouvinte para ver se a gente respondeu essa pergunta.
É só o Rubens mesmo, ele está perguntando se tem como chegar em algum momento que a vacina possa conferir que a gente não tem mais riscos.
Doutor... Você vai botar o áudio, Leandro?
Não. Foi essa pergunta de texto mesmo.
Ah, essa pergunta. Então, na verdade, não tem como a gente afirmar que a gente não vai ter risco. A gente vai ter um risco diminuído. Só para a gente lembrar, Leandro, a gente tem, existe uma doença chamada varíola que foi erradicada do mundo. A gente já há algumas décadas não tem notificação dessa doença, mas ela foi já erradicada através da vacina.
Uhum.
Os vírus respiratórios, então, dando novamente o exemplo da influenza, a gente convive com ele há mais de um século. Então, é pouco provável que a gente tenha a erradicação da doença da Covid-19, do coronavírus, só através da vacinação. Não, a vacinação vai diminuir o número de casos, vai diminuir o número de mortes, mas possivelmente a gente vai viver por muito tempo ainda com a presença desse vírus.
Ok, então, doutora Denilton, muito obrigado e bom trabalho em São Paulo.
Obrigado, um grande abraço a todos.
Grande abraço.